Muito boa tarde a todos. Penso que podemos dar início à nossa reunião. Doutor Luís Marques quer fazer a sua...
Posso aproveitar aí, na sequência da reunião anterior...
Fazer aqui o ponto de situação.
O ponto de situação e aqui acrescentar mais algumas informações para a reflexão.
Ok. Acho que é... Se todos concordarem, penso que é a melhor metodologia, que é para depois podermos debater. Muito obrigada, então, senhor Dr. Luís.
Vou retomar o PowerPoint, que foi a base da última reunião, no qual acrescentei mais informação na sequência da discussão. Portanto, recordando, relativamente ao artigo 18, tivemos a analisar a parte da questão da densidade populacional, da razão direta do número de habitantes e da razão direta da área. Foi este um dos temas centrais na discussão da determinação do fundo de financiamento das freguesias. Na altura eu fiz uma explicação do que é que significava cada uma das componentes e um impacto que devem ter na determinação do fundo de financiamento das freguesias. Recordando este conceito, e acho que é bastante relevante, Portanto, o artigo 7º introduz o critério da população e introduz o critério do território. No critério da população, nunca faz referência ao número de residentes. O critério do território, pelo contrário, portanto, é necessário averiguar a área. Se só a própria Direção-Geral do Território tem que fazer esse apuramento. Indo à questão agora do Fundo de Financiamento das Freguesias. O Fundo de Financiamento das Freguesias, na sua determinação, obriga a necessidade clara do número de residentes, apesar de não estar expresso nesse artigo 7º. A razão direta da área já tinha sido, pelo menos... já referenciado, de Direção-Geral do Território, essa sim tem que depois determinar de forma clara e objetiva a razão direta da área. Portanto, não está explícito da lei o número de residentes, mas pelo artigo 38 fica claro que o número de residentes tem um impacto no Fundo de Financiamento das Freguesias. Porque se nós determinarmos que necessitamos cumprir com os 30%, para determinar estes 30% no Fundo de Financiamento das Freguesias, em função do número de residentes, número da área e depois de um ponderador que é a densidade populacional, o número de residentes passa a ser um fator determinante agora neste regime geral. Apesar de não estar explícito na lei. Isto é logo um dos primeiros aspectos para o cálculo e para ter presente da relevância no Fundo de Financiamento das Freguesias na análise de todo o processo e do impacto destes 30% e 30% que, em média, se a freguesia a criar tiver destes 30% de habitantes, 30% de área, já é meio caminho, digo eu, para que seja posteriormente cumprir esse requisito. Avançando, fazendo aqui o ponto de situação de algumas conclusões da última reunião. Relativamente à discussão da possibilidade de aplicar um método de determinação do financiamento das freguesias com base nos dados históricos antes do processo que ocorreu à unificação das várias freguesias, isto é em 2011-2012, portanto este método, não, conforme a discussão, não teve... fazendo aqui um apanhado, não teve um grande apoio. Pelo contrário, no curso da discussão, e mesmo referindo a necessidade de rigor, e nesse sentido apontou-se para a aplicação criteriosa da fórmula do que está referida no artigo 38, e ficou em aberto aqui a discussão do espaço temporal a que devem presidir o apuramento destes dados. Portanto, estes aqui eu acho que são os primeiros pontos a registar em termos de conclusões da última reunião. Na sequência, depois desta discussão que ocorreu, relativamente à razão direta do número de habitantes, foram levantadas aqui duas opções de trabalho. Pelo menos que eu registrei, que é com baseado nos censos, que é o cálculo que é usado atualmente pela Direção-Geral da Administração Local, e outra segunda hipótese são os dados atualizados ao momento por parte do INE. Eu, através de contactos que eu tenho no INE, estive a averiguar qual que é a profundidade em termos de a precisão dos dados que o INE tem disponível. E o que me foi transmitido, claro que isto são contactos, não são formais, mas é quem trabalha todo dia com estes dados. Portanto, nada melhor quem usa e aplica no dia-a-dia. Os dados que eu até posso mostrar visualmente, eu fiz aqui retirei mesmo, conforme são os dados da União de Freguesias de Almada, Covid de Piedade, Pregal e Cacilhas. Dentro da União de Freguesias, os dados, como podem ver, de forma lateral, estão apresentados de forma composta por lugares. Antigamente era a antiga freguesia de Almada, e havia mais a freguesia, se não estou a erro, Cacilhas, de Covid de Piedade. E aqui temos o número de residentes. Estes dados são os dados dos censos de 2021, e o INE só tem os dados agregados referentes a 2021. Não há informação à data. Com este nível de detalhe, não há dados mais atualizados. Portanto, só nos próximos censos o INE é que vai ter dados atualizados para o efeito. Portanto, logo daqui neste aspecto, eu acho que estamos aqui condicionados. Agora, relativamente também, pois, à questão da escala. E eu, continuando aqui neste exemplo da Almada, porque eu depois trabalhei... Isto podia ter sido outra qualquer. Como mencionaram, eu peguei num exemplo qualquer, a Almada até começa a letra A, não teve qualquer critério. Foi mesmo uma questão de utilidade e para facilitar mesmo o meu trabalho de apresentação. Se, por exemplo, se eu quiser criar a freguesia de Almada, o que é que nós temos disponíveis? Que antigamente existia a freguesia de Almada, até a realidade. Temos esta população residente. Assim, existe a formação da União de Freguesias, que é a atual, e eu, ao criar uma nova freguesia, a freguesia de Almada, eu tenho aqui informação residente. Claro, estamos a trabalhar com 2021 e eu já sei qual é a população residente. Simultaneamente, a parte da área, a área é imutável. Portanto, temos a informação tanto dos residentes como temos a informação da área. Temos duas variáveis por esta metodologia e que acho que até tem um nível de precisão e consistência razoável. Razoável com... Densidade populacional é outra discussão. É outra discussão. Densidade populacional é mais complexo. Portanto, eu agora estou aqui a matricar aqui nos slides. Estou aqui a avançar rapidamente. Isto são os dados que estão disponíveis relativamente ao Orçamento do Estado, 2026. Aqui é a freguesia de Almada, mas o valor em si até não é relevante para esta análise, porque nós queremos saber é a percentagem. Nós não precisamos, não é o valor absoluto que foi distribuído, é a percentagem da desagregação. Este é o Busilis, não é o valor, estamos a trabalhar com a percentagem, o nosso cumprimento do critério é a percentagem. Portanto... Por este mapa, até não adianta muito para o nosso trabalho. Porém, este é outro mapa que também é apresentado, em que temos tanto a população 2021 como a área a 2024, porque isto é um mapa também deste ano. Também acho que isto está junto ao Orçamento de Estado. E temos aqui a União de Freguesias.
Deixa-me só interromper para fazer uma pergunta. Para fazer o cálculo do valor a receber pela União de Freguesias, o próprio Governo utiliza os dados do INE?
Os dados que estão aqui são os dados, os dados de população do censo, está aqui mesmo escrito. É a mesma população do censo, está aqui mesmo neste mapa. Pois, o mapa, isto aqui não está muito visível.
Para cá que vai buscar.
Sim, é o mapa que está ali disponível, é o mapa com os dados de 2021 dos censos. Portanto, eu continuo aqui na mesma, na União de Freguesias. Continuo aqui no mesmo caso, é por isso que eu até fiz este corte referente aqui à União de Freguesias da Almada e continuando. Isto é o cálculo em si. Agora, está aqui a faltar é a parte da densidade populacional. Essa é outra discussão. Está aqui em aberto. Agora, explicando o que é que temos aqui. Temos aqui população residente da União de Freguesias e a área da União de Freguesias, conforme estava até no mapa anterior. Portanto, é a informação que está aqui neste mapa, que está publicado no Orçamento de Estado.
A informação consegue-se para qualquer freguesia?
Qualquer freguesia. Isto é o mapa que está público. Informação pública. Informação pública. Portanto.
É só para relembrar, um censo de 2021 que tem um critério de fotografia de GT que estava aqui.
Exato. Pronto.
Qual
a densidade populacional? Um caso, isto é passo a passo. Vamos a passo a passo.
É só para armar.
Portanto, esta hipotética nova freguesia de Almada, como aqui. Estamos aqui no caso hipotético. Estes 16.718 é a população residente no lugar, conforme eu mostrei há pouco, está aqui no mapa do INE, público. Está aqui o valor, que é o valor do lugar. Nós queremos criar. E a área, assim, esta área, fui buscar a área à altura. Isto até é o valor que antigamente era a antiga freguesia, e dá-nos relativamente à União de Freguesias, que esta freguesia a criar tem 34% da população da freguesia da União de Freguesias e corresponde a 22% da área total da União de Freguesias.
Podia desagregar.
Exato.
Podia.
Não, podia, falta depois aqui a parte da densidade habitacional.
Estou a falar relativamente à percentagem do território.
Sim. Sim, exato. Portanto, temos aqui estas duas variáveis. Estas duas variáveis, conforme com o incumprimento do artigo 38, número 1, neste caso os habitantes é multiplicar por 50%, que dá 17%, melhor, dá um contributo para os 17% no FFF, e a área, estes 22%, é multiplicar por 70%, que é o parâmetro que está definido no artigo 38, no artigo 38, e dá mais 7%. Portanto, temos aqui já 24%. Esta freguesia, para cumprir este critério, necessita de 6% neste aqui da densidade populacional.
Para dar os
30%. Para dar os 30%, exato. Portanto, para dar os 30%. A densidade populacional, aí é uma situação que ainda estou em análise, porque essa é mais complexa. E mais complexa que eu tive também a ver com os dados do INE, mesmo falando com quem trabalha no INE. Se nós como? Estou fora em termos de metodologia, de organização, mas INE residentes, a questão que se coloca com as freguesias, com as freguesias, é que eles não têm informação atualizada ainda, ou não sei se pós-censo 2021, com as novas freguesias. Essa é uma questão relevante, porque se essa informação estivesse atualizada já no INE, é um trabalho cansativo, mas teoricamente ainda dava para já fazer o somatório. Agora, essa informação no INE não tem atualizada com as novas freguesias. E digo eu, se calhar esclarecendo como é que a DGAL está a fazer, ou como é que fez essa atualização Eu vou voltar aqui à fórmula da densidade populacional, que é mais fácil perceber. Então, nós temos aqui a densidade populacional da freguesia, neste caso da Almada, e temos a densidade populacional nacional. Essa é clara, está nos dados do INE. A densidade populacional da freguesia da Almada também é dividir a população residente pela área. Tranquilo. Densidade populacional, esta aqui, densidade populacional das freguesias, o somatório, perdão, isto é um somatório da densidade populacional das freguesias. Das freguesias todas do país, que sofreu alteração recente. O INE não tem mapeado com base nas novas freguesias, tem com base nas antigas, que são 3.091. Exato. E a densidade populacional, portanto, nacional, essa temos. Portanto, esta variável aqui é que continua aberta para poder resolver esta equação.
Mas... Vou agora aqui lançar para cima da mesa. Os processos, quando deram entrada, tínhamos a densidade populacional, porque ainda não tinha saído em 2025 a desagregação daquela cento e tal, digo eu. Não sei se depois isso não cria ali uma desconformidade com a parte de cima da...
A questão é que não sei se cria desconformidade é com a metodologia que está a ser aplicada pela DGAL. Ou se os senhores deputados têm essa preocupação de seguir a metodologia da DGAL, ou seguir uma outra metodologia que entender.
Mas, doutor Luís, então a DGAL, para apresentar o mapa 13 para 2026, teve que obedecer esta fórmula. Então, qual foi a densidade populacional no denominador que ela utilizou?
Só se eles internamente fizeram a atualização. Podem ter feito a atualização. A informação que eu também... Hoje é que eu tive a verificar esta parte da densidade populacional com o INE. A informação da DGAL são mesmo... É só este dado preciso para fechar para esclarecer, mas e também ainda estamos aqui numa fase de tentar chegar a pontos.
Então, se me permite, Sr. Presidente.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Primeiro quero lhe dar os parabéns pelo trabalho. Eu acho que parece-me que tudo que os plano é claro. Isto é, por isso não vejo. Eu sob o critério dos residentes e sob o critério da... sob o critério dos residentes, isto é, do censo de 2021. E o outro critério da área que vai buscar a DGT, isso está claro. E pronto, temos um critério certo. Eu acho que temos de optar por critério de dados consolidados. Isto é para não inventar. Qual é o último dado consolidado certo? É censo de 2021? É censo de 2021. Perfeito. Nós, parece-me que é um dado objetivo, escrutinável, não há dúvidas, qualquer pessoa pode fazer uma conta. Sobre o dado da densidade populacional, a reflexão que eu gostava de fazer era o seguinte: nós tínhamos 3.091 freguesias e depois, agora acrescentamos mais 267, se ao ver o número líquido, temos 3.200 e qualquer coisa. Os dados, eu acho que temos que buscar mesmo os dados da DGAL. Temos que perguntar à DGAL como é que faz. Por uma razão. Porque em termos de densidade populacional do nacional, seja daqui, seja dali, eu não sei se altera alguma coisa. Porque a conta é feita por mais ou por menos, mas o racional tem que dar o mesmo. Porque a densidade populacional, porque o território é a única variável que não mexe, é o sítio onde as pessoas que estão, seja a medição pela fronteira maior ou pela fronteira mais baixa. Eu acho que isso não vai mudar. Eu não sou matemático, mas penso que não deve haver grande evolução. Por isso, eu levaria a que, para o critério da densidade populacional, se tentasse procurar juntar de galo, que me parece bem, como é que calculam os 3 Fs sobre essa matéria, qual é o critério valorativo, não me escandaliza nada se o critério for 3.091 freguesias, nós aplicamos precisamente o mesmo rácio sobre essa matéria. Não vejo nenhum problema. Se conseguimos ser mais finos, com base nesse critério, tentando desagregar em função da nova realidade da freguesia que, entretanto, foi desagregada, melhor. Mas por isso é que temos 7, 8 ou 9 processos. E temos tempo para isso. Agora, temos é que, nesta reunião, estabelecer qual é a melhor informação que temos. Censos para uma coisa, DGT, Censos 2021 para uma coisa, DGT para outra coisa, melhor informação da DGAL para outra coisa, e depois nós, em função da informação da DGAL, conseguiremos ver aqui na Comissão se conseguimos desagregar um pouco mais, até para fazer um exercício matemático, para ver se o valor dá uma coisa diferente. Porque se não der diferente, ou se for uma coisa pequena e que não iniba, aí sim, podemos ver, porque aí vai ser aplicado processo a processo, e aí eu acho que a gente pode ver essa reserva. Quanto ao resto, não vejo. Acho que o trabalho está bem feito, eu consigo perceber perfeitamente como é que lá chegamos, para depois podermos aplicar esta metodologia sobre qualquer coisa. Por isso, parece-me claro. Muito sinceramente, da nossa parte tem a nossa aprovação.
Portanto, Sr. Deputado Jorge Botelho, se eu bem percebi, relativamente ao cálculo dos 30% do Fundo de Financiamento de Freguesias e para o cálculo do Fundo de Financiamento de Freguesias, dá como bom o critério dos censos de 2021 para o número de residentes, relativamente ao território DGT e DGAL, saber como é que estão a calcular neste momento o Fundo de Financiamento de Freguesias e eventualmente aproveitar o mesmo critério. Resumindo, foi isto.
Exatamente, e com uma nota, que o que não queremos é dados dispersos para a aplicação à melhor qualquer coisa, isto é, se tivermos que encontrar um outro elemento em função de uma análise de um parâmetro, que seja aplicado igual para todos. Isso aí é que é mais importante, porque aquilo que se decidir nestas reuniões de programação antes dos processos servirá de critério para todos, sempre com base na nova informação. Imagine que antes dos critérios saiu o indicador, o censo se atualizava, pois eu aí recomendo. Se vá ao censo buscar a melhor informação, em vez da DGAL. Se a DGAL tiver informação, eu, para mim, a informação da DGAL é tranquila. E a do censo, tranquilo é. É de 2021, nós estamos em 2026, mas nós sabemos que só fazemos censos de 10 em 10 anos. Por isso, não há nada a fazer sobre essa matéria, os processos não podem parar. Mas tiramos alguma aleatoriedade numa análise. É isso.
Muito bem, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado quer dizer alguma coisa? Concordam com esta proposta, no fundo, que foi apresentada? Sr. Deputado Luís Paulo.
Obrigado, Sra. Presidente. Sim, concordamos. Agora é só averiguar se a DGAL perguntar se efetivamente consegue avaliar a densidade populacional, como é que está a fazer. A questão do que o Dr. Luís apresentou, agradecer o trabalho e está explícito, está claro como é que se vai fazer. A fórmula está ali, é só depois quantificar igual para todos. Concordo também com o parâmetro depois que se tenha que analisar. Ali algo a avaliar que seja igual para todos também. Obrigado.
Sr. Deputado Filipe Sousa, concordo. Muito bem. Então, claro, claro, força.
Na continuação aqui nesta discussão, eu vou analisar aqui que no âmbito dos lugares, voltando aqui ao caso de Almada, nada melhor do que olhar para os dados. Por exemplo, e criar a cova de freguesia de Almada. Mas Almada até podia não ser apenas constituída por Almada, mas pode ser constituída, por exemplo, por Almada e bairro do Matador. É uma questão pertinente a levantar. Só mesmo a freguesia a criar, ou melhor, a união de freguesias, tem que esclarecer quais são os lugares, na prática, a serem consolidados na nova freguesia. E isso é algo, ao ser instruído o processo, a ficar claro. E também vai depender, digo eu, se calhar, de uma deliberação da Assembleia da Freguesia, porque vai influenciar a união de freguesias com a nova freguesia. E tem que ficar explícito depois, porque isto depois vai limitar todo o cálculo. É aqui um aviso para, sim, em termos de quando for para instruir processos.
Sim, Sr. Deputado Jorge Botelho.
Não, só para dar um bocadinho para este um contributo. Naquela tabela que foi enviada do procedimento simplificado e do procedimento geral, são as próprias Assembleias de Freguesia e as Assembleias Municipais que identificarão o que é que querem. Nós não vamos perguntar mais do que é que elas lá escrevem. Isto é, o processo entra aqui e aqui na delimitação diz, parecer da União, delimitação territorial. O critério tem que ser um conjunto de critérios, o terreno é contíguo. Agora, parte do princípio que eles apresentam um território com o bairro A, com o bairro C, só não pode passar para a freguesia, só não pode, é entrar noutros sítios ou noutra freguesia já consolidada, porque tem que haver uma delimitação territorial daquilo da grande, não pode entrar para o concelho ao lado, porque aí tem que haver um pouco mais. Quando essa confusão mental entrar, nós temos que, se calhar, esclarecer processo a processo. Agora, eles têm que dizer qual é a área que vai ser limitada. Não dizendo é a circunscrição atual da freguesia que se queira desagregar e que existe. Não vamos perguntar mais nada. Se depois vem dizer que é mais o bairro, mais as fontainhas, mais não sei quantas, não sei se não.
Aqui a única preocupação é o número de residentes. É ficar claro qual o número de residentes. É só essa. Para nós só precisamos ter essa informação.
Eu penso que vai acontecer muitas vezes, porque quando as assembleias se pronunciarem, é um determinado território que há de ter alguma identidade. A questão é, quando eles quererem criar outra freguesia, que é o caso, porque grande parte das coisas vai ser criar uma nova freguesia. E para criar uma nova freguesia, atendendo os critérios, vão ter que dizer onde é que vão buscar território. Certo? E dizendo território, tem que ser específicos. Não vou fazer uma nova delimitação cartográfica, mas tem que identificar elementos identificadores do território para saber se aquela vila ou aquela aldeia que está no sítio fica aqui ou fica ali. E isso parece-me claro. Não dizendo. É um critério liminar do que é que tiver escrito e explícito no próprio documento aprovado pela Assembleia de Freguesia e a Assembleia Municipal. Nós não devemos complicar nada sobre essa matéria.
O senhor deputado Hernani Dias.
Muito obrigado. Essa informação não chegou já? Ou eles vão fazer novamente essa informação? Vão facultar-nos, está nos processos. Portanto, nós agora já sabemos, à partida, aquilo que se pretende. Se eventualmente houver informação, ou melhor, se a informação que nos chegou não for suficiente para concluirmos o que é que eles querem, temos que lhes pedir documentação adicional, correto? Portanto, creio que isso não será um grande problema, até porque, imagine, se houve uma agregação, por exemplo, de três freguesias anteriores, que se juntaram, portanto, ficou uma união das freguesias. Neste momento, se simplesmente disserem que queremos a desagregação, bem, pode-se pressupor várias coisas. Querem separar-se todas, querem ficar duas num lado e uma no outro, portanto, e isso aí vão ter que ser eles a esclarecer exatamente aquilo que pretendem.
Sim, no limite até podia acontecer, no caso das três, dizer assim, nós éramos três, mas queremos ficar duas, e portanto depois tem que dizer qual é a delimitação. Por aquilo que me apercebi do nosso mapa, parece-me que não há casos desses, mas depois só quando começarmos a ver processo a processo, e por isso é que nós também estamos a tentar fechar os critérios antes de termos o caso concreto. O senhor deputado Jorge...
Não, era só para reforçar, concordando com o senhor deputado Hernani Dias disse, e aquilo que também nós dissemos na última reunião. O que nós dissemos na última reunião é, em função da análise concreta dos processos, aparecendo dúvidas, lá vai uma notificação para em X dias esclarecer sobre esta matéria. Como não há prazo para isto ser feito, que isto só vai para as próximas autárquicas, tem tempo. Por isso é claramente um reforço aquilo que o Sr. Deputado Hernani Dias disse.
Muito bem. Sr. Dr. Luís, sobre esta matéria, quer dizer mais alguma coisa?
Acerca do Fundo de Financiamento das Freguesias, acho que nesta fase é só esclarecer junto a Degal e depois posteriormente.
Então, eu diria que a questão do Fundo de Financiamento de Freguesias, para já não é possível avançarmos mais. Também tínhamos ficado em aberto a questão do artigo 7º, em que já não se fala de residentes, mas de eleitores. E deixámos em cima da mesa algumas sugestões. E, portanto, uma delas era que, no que diz respeito ao número de eleitores, eventualmente pudéssemos ter em conta as últimas eleições. Portanto, não sei o que é que os senhores deputados têm a dizer sobre isso. Quem é que quer usar a palavra?
Nós concordamos com as últimas eleições, número de eleitores.
As presidenciais, porque o caderno eleitoral foi o mesmo, não houve alterações.
Eu tendo a concordar com isso.
É só para fechar, Sr. Deputado, também? É só para termos as coisas fechadas e depois não voltarmos a ter a mesma discussão.
Podemos enviar neste momento pedido ao SGMAI relativamente a estes números de eleitores?
Doutora, fale para aí para o microfone para todos ouvirem, por favor.
Não.
Portanto, em consonância com esta deliberação, podemos enviar neste momento um ofício à Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna a pedir que nos informe do número de eleitores na data das últimas eleições, portanto, 31 de dezembro, o encerramento, não é? 2025. 31 de dezembro de 2025.
É das presidenciais.
Ok. E, portanto, pedir o envio do número de eleitores. Já agora, aproveitando, embora não tenha sido discutido, enviar também para a DGT quer os mapas, sim, quer o cálculo da área, que nós temos que ter o cálculo da área. Isso, eu penso que nós não temos cá capacidade para fazer, tem que ser a Direção-Geral do Território, porque há aqueles limites, não pode ser menos de 2%, tem que ser mais do que... E, portanto, se estiverem de acordo...
Já estava ali naquele mapa que o doutor...
A DGT indicou uma pessoa para...
Certo. Não, nós temos, exatamente, só que nós temos que formalizar com a engenheira Marisa e, portanto, era para ver se podíamos enviar os processos, já a indicação dos processos, e pedir se ela alinhava.
Acho que sim, acho que sim. Se todos concordarem, não é? Sim. Ok, então vamos avançar com isso.
Eu só queria perguntar uma coisa. É se as últimas eleições se reportam às presidenciais ou às autárquicas? Só estou a perguntar.
Os senhores é que decidem.
Estou a perguntar.
Acho que as últimas eleições presidenciais.
Presidenciais? Okay. Os cadernos não mudaram.
É mais atualizado, é o último. É o dado mais atualizado disponível.
Pronto. São as presidenciais, correto? É isso que fica definido?
Decidido. Não, eu acho que não deve ficar. Se ficar uma ata, não é as presidenciais. É o último ato, o último apuramento de cadernos eleitorais disponível. Porque ficar presenciais não me identificar com base num critério, né? Isto é autárquico e pode dar alguma confusão. O último apuramento de cadernos eleitorais disponível. Qual é que é? Os utilizados para as presenciais.
Se bem percebi,
sim, pode ser.
Se bem percebi, a doutora estava a aconselhar por data, 31 de dezembro, não é?
Os cadernos eleitorais são fechados antes, não é? 31 de dezembro, porque as eleições foram em janeiro? Janeiro, foi antes de janeiro que fecharam os cadernos eleitorais.
Mas no final de cada ano há um fecho dos cadernos eleitorais. E, portanto, era fazendo coincidir.
Concordamos todos, então, com os cadernos eleitorais disponíveis a 31 de dezembro de 2025? Todos? Ok, muito bem, já estamos a avançar. Pronto, entretanto, doutora Ana, quer nos dar nota do ponto de situação dos processos e da base de dados também? Sim, sim, Sr. Deputado Jorge.
Podíamos referir outra vez a questão através da sede, para fechar, e a questão do trabalhador, que é porque também já tínhamos fechado isso, mas é só para reviver o que é que acertámos. Ok.
Então, a sede, aquilo que ficou acordado é, a sede pode ser própria, por comodato, por arrendamento, desde que haja um comprovativo, uma forma, e se não houver, teremos que questionar a entidade, que garanta que a junta de freguesia vai ter um sítio onde possa trabalhar. Foi isto, certo? Se não tiver, não cumpre os requisitos, não pode ser desagregado. Pronto, relativamente ao trabalhador, nós também falámos que pode ser por vir da União de Freguesias, pode ser por disponibilização da Câmara Municipal, ficou em aberto a forma, porque, como todos sabemos, normalmente não é o senhor Presidente da Câmara que tem competência para tratar dos recursos humanos e, portanto, é uma deliberação do Executivo e, portanto, eu penso que nós falámos na altura que não serviria uma mera declaração do Sr. Presidente, senhor ou senhora Presidente da Câmara, que teria que ser uma deliberação do Executivo Municipal. E também, e aqui talvez até o Sr. Deputado Hernani Dias nos possa ajudar. Eu não sei se no caso de disponibilização de funcionário carece aprovação da Assembleia Municipal. Penso que não, porque é um ato de gestão, mas... À Junta, à Câmara.
Os acordos de cedência, os acordos de cedência de trabalhadores, que é o caso, como tem a despesa plurianual, é uma decisão da Câmara e da Assembleia Municipal.
Quem ficar na responsabilidade
do pagamento do cedimento? Claro, ok, mas é sempre uma cedência, nem que seja. Até pode ficar a responsabilidade da Junta, mas a cedência, o sítio da prática, a jurisprudência das cautelas manda, a gestão do recurso humano é do Presidente, se não há dúvida nenhuma. É do órgão executivo e depois é passado para o Presidente. É daquelas que podem passar sem ter. Agora, eu diria, até pode ser uma deliberação de Câmara, mas para ser plurianual, que geralmente estas coisas são plurianuais ou pagando. É uma cedência de posição, uma cedência de posição contratual, uma coisa qualquer, que talvez requeira, no âmbito da instalação de uma nova freguesia, uma deliberação da Assembleia Municipal. Mas eu também não queria ir à Assembleia Municipal. Aliás, podíamos ficar pela Câmara, manifesta-se aí uma decisão de vontade.
Os senhores deputados decidem a metodologia.
Quem quiser chatear, chateia sempre. Porquê? Porque a cedência de um trabalhador é a cedência da posição, não é? Ele continua a ser funcionário da Câmara e o seu posto de trabalho é passado para outro sítio. Como não é possível passar meios, recursos, dinheiro de uma entidade de Câmara para uma entidade Assembleia de Junta de Freguesia, não é possível, a não ser por deliberação da Assembleia Municipal. Quando falamos de dinheiro, é dinheiro. Quando falamos de meios, é meios. Neste caso, o recurso humano é dinheiro ou é meios? É meios, porque é uma força de trabalho. Isso quer dizer que manda a jurisprudência das cautelas que se faça um acordo de cessão, posição contratual, se for o caso, um contrato interadministrativo, de meios, um recurso humano, a força de trabalho, mesmo sendo pago por parte da Junta de Freguesia. Agora, pode ser várias coisas, eu já vi várias coisas destas, mas que dá mais cautela é uma declaração da Assembleia Municipal ao seu trabalhador. Prefeitos de. Como eles também têm que aprovar o processo, por isso também
mas
podem aprovar.
Fica limitado ao mandato autórico?
Hã?
Fica limitado ao mandato autórico?
Não. Não. Se quiserem, podem lá por prazo, mas não fica limitado ao mandato autórico.
Pode ficar. Pode ficar, se eles quiserem. Pode não ficar, o que significa. O que significa que, se houver um novo executivo municipal, pode revogar essa decisão, obviamente. E a Junta fica sem funcionar. Também há aqui uma questão que tem a ver, eu não vejo nenhum problema que aquilo possa ir à Assembleia Municipal, se eventualmente for tudo em pacote, no pacote global de aprovação daquele tema, está tudo bem. Há aqui uma outra questão que também queria refletir um bocadinho, tem a ver com o arrendamento. A declaração, o contrato de arrendamento, é um contrato de arrendamento que à partida vai ter uma data definida, vai ter uma previsão de uma duração definida. A questão é, se nos apresentarem um contrato de arrendamento válido por um ano, isso vale, não vale, qual é o mínimo que damos neste processo?
No caso aqui até já caducaram, porque os processos já têm mais de um ano.
Não, mas no caso de vir
sim, eu sei, eu percebi.
É assim, se for de um ano, epá, no ano seguinte podem não ter sede.
O que é que eu acho que vai aparecer? Não vão aparecer contratos de arrendamento, vão aparecer promessas de contrato de arrendamento. Ou contratos de comodato têm zero custos.
Um contrato de comodato é melhor, mas o comodato é melhor.
Um contrato de comodato com uma cláusula de reversão, se não for executado no prazo de X tempo. É um empréstimo de um bem imóvel, tudo bem. Ou um contrato de arrendamento, uma promessa de contrato de arrendamento. E acho que ambos podem ser válidos. Sim.
Vamos acreditar que os autarcas que querem desagregar a sua freguesia são conscienciosos e querem, de facto, promover um serviço à população.
Ou a Câmara Municipal ceder, mais uma a ceder, fazer uma declaração de cedência de uma instalação municipal, que tem que ir à Câmara ou tem que ir à Assembleia Municipal? Tem que ir à Assembleia Municipal.
Sim, mas o comodato é perfeitamente pacífico. Eu estou a falar
comodato é de um processo também é reversível.
Diferente de um arrendamento que é um prazo muito curto, que pode colocar a freguesia depois numa situação de dizer, ok, nós vamos fazer isto agora para desagregar e depois e logo se vê. E eu só estou a levantar esta questão porque nós estamos a ser muito criteriosos no que estamos a decidir. E não podemos estar, numa parte, estarmos a ser muito, muito rigorosos e depois noutras estarmos a deixar um bocadinho aqui ao sabor do vento e depois não sabemos como decidir quando chegarmos a uma situação dessas, se é que ela pode vir a acontecer.
Mas pode acontecer que haja aqui neste processo algum processo de contrato de promessa de arrendamento, que agora, quando se forem ver os processos, ele tem que ser atualizado com mais uma declaração, porque aquela está desatualizada. Isto pode acontecer.
Eu considero, e penso que estamos, acho que estamos de acordo, que a situação de ir no tal pacote que generalista à Assembleia Municipal, que é a forma de credibilizarmos, darmos bastante força. Pronto, é um acontecimento, vai acontecer, uma desagregação, os próprios deputados municipais vão falar nesta questão do trabalhador, falam, também abordam estas situações, também já serve de garantia para depois não se desculparem só com a Assembleia da República. Há ali uma formalidade, eu acho que, na nossa opinião, acho que passar pela Assembleia Municipal este tipo de situações, com um texto a preparar, esta situação do trabalhador, ou seja, do contrato como data, acho que seria a melhor forma até de formalizar melhor depois o processo.
Eu entendo o que o Sr. Deputado, aliás, o que todos estão a dizer, agora, nós temos que ter presente que os processos já cá estão e pode haver, eventualmente, uma deliberação até da Câmara, que não foi muito comum nos processos simplificados, e não ter ido à Assembleia Municipal. Eventualmente, podemos ter que pedir a deliberação da Assembleia Municipal. Portanto, porque os processos já cá estão, não é? E nós, pela experiência que temos, não se verificou sequer uma deliberação do Executivo, quanto mais da Assembleia Municipal. O arrendamento, relativamente ao arrendamento, querem colocar algum período? Eu, se não estou enganada, quando há alteração, eu agora já não sei se esteve só no regime simplificado ou também no geral, havia aqui um impedimento que nos três mandatos não poderia haver nova mexida nas freguesias. Se assim for, o contrato de arrendamento teria que ter um período de 12 anos. Digo eu, não sei.
Sra. Presidente, pode dar-se o caso de a freguesia ter um espaço arrendado ao dia de hoje e durante um período mínimo de 2 ou 3 anos, e no passado esse tempo querer mudar de instalações e passar para outro edifício. Não tem,
sem dúvida.
Uma coisa diz, não tem que ser impeditiva.
Diz o artigo 21 que, após a criação de uma freguesia nos termos da presente lei, a mesma mantém-se ao longo de 3 mandatos autárquicos seguintes, portanto, pelo menos 3 mandatos, aquela. Eu sei, o que eu estou a dizer é que, é claro que podem mudar de sede, como é óbvio, mal era se não pudessem, até normalmente para melhor. Queremos nós acreditar, não é? Outra questão que também ainda tínhamos relativamente ao trabalhador, tinha a ver, eu também acho que tinha ficado já mais ou menos consensualizado, que não era necessário ser um trabalhador a tempo inteiro, porque a lei não exige que seja um trabalhador a tempo inteiro. E, portanto, eventualmente, havendo o compromisso de que determinado funcionário ou funcionária possa desempenhar as suas funções a meio tempo na autarquia freguesia, penso que estaria fechado também essa questão relativamente ao trabalhador. Certo, Srs. Deputados? Sr. Deputado Hernani Dias, Luís de Paulo Fernandes, Sr. Deputado. Também o Sr. Deputado Filipe Sousa, concorda? Então, eu diria que, assim, no grosso daquilo que poderia ser problemático, penso que temos os critérios pensados e fechados. Falta-nos a questão da densidade populacional, que, se seguirmos o critério da DGAL, no fundo também está fechado. Portanto, ficamos sem ter nada por decidir, certo? Acho que não estou...
Aqui da parte financeira, tivemos a abordar os critérios associados ao Fundo de Financiamento das Freguesias. Depois há a vertente do relatório económico-financeiro. Isso já é outra discussão. Foi a discussão que ocorreu no anterior regime. E convém recordar... Exato.
Sim, é verdade.
Se calhar isso para outra reunião.
Nós tivemos algumas questões e eu peço a quem esteve no grupo de trabalho que possa ajudar. Eu lembro-me de desvios de receita, ou seja, diziam que desagregando teriam muito mais receita do que estando juntos. Lembro-me especificamente de um que tinha um desvio de 40% de aumento de receitas, que é completamente inexplicável. Eu acho que sim, que eventualmente podemos também criar alguns critérios relativamente a estes desvios que são tidos como anormais. Sendo certo que o Dr. Luís é a pessoa mais indicada, aliás, como fez também da outra vez, pôs ali uns vermelhos, não é? Até tinha aquelas pintinhas todas, que tinham uns vermelhos e nós já sabíamos que esses vermelhos tinham alguma coisa menos explicável, vou dizer assim. E, portanto, quer dizer alguma coisa sobre isto?
Sim. Também entendendo que há deputados que não estiveram presentes nesse grupo de trabalho e também não compreendem toda a tramitação que ocorreu relativamente àquele relatório e a alguns critérios de base, também convém recordar, e mesmo poderá ser colocado à consideração ou à discussão algum daqueles critérios que foram na altura consensualizados e que deram origem depois àquele trabalho.
Sim, se calhar eu sugeria então na próxima terça-feira, se calhar já fica muito apertado para fazermos reunião, uma vez que temos a reunião com a delegação do Congresso dos Poderes Locais e Regionais, depois temos a reunião da Comissão, se calhar não é um bom dia. Pronto, então na outra a seguir, também não estamos porque temos jornadas parlamentares, no dia 10, e portanto 10 e 7, 17, na reunião de... Então não, então temos que fazer na quarta-feira, não podemos estar tanto tempo sem avançar com isto. Então, se calhar tentávamos fazer como tínhamos previsto inicialmente, na quarta-feira, dia 4, tipo 11h30.
Dia 4 não estou presente.
Não está, então também está.
Não, nessa semana tu mesmo...
Na outra não estou eu, portanto também não dá para fazer. Pois na quarta... Ah não, quarta dá. Não, no dia 10, 11 não dá. 17... As jornadas do PCP são 16 e 17, então dá para ser a 18. Está bem, mas também não queremos... Eu sei, Sr. Deputado, mas eu acho que também não temos interesse em estar aqui a adiar estas reuniões eternamente. E depois, na verdade, nós estamos a decidir critérios que acabam por ser referência para qualquer processo que venha a entrar, eu sei. Então, se calhar, marcávamos para a quarta-feira, dia 18... Pode ser, tipo 11h30, que é assim ao fim do dia, e vamos, se houver algum inconveniente, vamos trocando mensagens no WhatsApp. Nessa altura, falamos um bocadinho sobre essa questão, o doutor Luís faz o favor de...
Eu faço uma apresentação recordando os critérios aplicados.
Sobre os critérios de hoje, alguém tem mais alguma coisa a dizer? Não? Então vamos nos despedir aqui do Sr. Deputado Jorge Botelho, já nos despedimos na Comissão, quem não estava na Comissão. Sr. Deputado, olhe, agora espero que não nos faça falta no grupo de trabalho. Eu acho que se calhar vai fazer alguma, mas espero que a sua ausência vai ser certamente muito bem substituída, pela deputada Marina, portanto, e também já estão os critérios quase todos fechados e penso que vai correr bem, mas mais uma vez queria lhe desejar as maiores felicidades nas suas novas funções e pronto, e quando precisar da Assembleia cá estaremos, penso eu, portanto, e nós também não, quando precisarmos vamos incomodá-lo, não se preocupe. Sim, pode...
Só quero agradecer a tudo. O meu tempo na Assembleia da República termina na próxima sexta-feira, por isso na segunda-feira tomo posse como vice da CCDR. Disponho naquilo que eu souber, estou à volta de um telefonema, uma coisa qualquer, não tem problema nenhum. Eu posso-vos dizer que seguramente vou trabalhar na área do ordenamento do território, autarquias locais, andará por aqui, com muitas interações com as câmaras e o poder local, e vou continuar ligado a isto. E com as juntas de freguesia também. É por isso é que eu disse poder local. Eu tenho uma história com a deputada Olga, que a deputada Olga, quando eu tive outras funções, achava sempre que eu só defendia os municípios e a deputada ficava muito naquela. Por isso agora, quando estou consigo, digo sempre autarquias. que assim já é melhor. Mas pronto, é um gosto trabalhar com vocês. Muito obrigado por tudo e estamos aí. Agora, eu acho que os critérios estão mais ou menos fechados. Na próxima semana, nos próximos dias, nós indicaremos o segundo elemento que ficará no grupo de trabalho das freguesias. O grupo de trabalho passará a ser coordenado pela deputada Marina, que também está ao corrente das coisas, e aqui a pressão era tentarmos fechar os critérios para que as coisas, depois a abordagem dos processos, possa ser tranquilíssima. Muito obrigado pelas palavras. Muito obrigado.
Agradecer também ao Sr. Deputado Jorge Botelho, na anterior legislatura e nesta, a forma cordial, e para mim foi uma honra trabalhar consigo. Posso falar muito mal de socialistas, mas deixo que lhe diga, não é pela despedida, mas gostei de trabalhar consigo e foi uma honra, e não é uma despedida, vamos continuar a servir a causa pública, mas para nós também, pessoalmente, gostei de o conhecer e quero continuar a encontrarmos por aí. Muito obrigado por tudo.
Deixe-me só também dizer aqui uma palavrinha,
faça
até porque
favor,
eu tive a oportunidade
de
estar com o Sr. Deputado quando eu tinha outras funções, e quero também aqui expressar esta forma cordial de trabalho e desejar os maiores sucessos para esta nova missão, que é importante, e continuar a trabalhar para o desenvolvimento do país. Muito obrigado.
Senhor Deputado Filipe Sousa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só em género de fecho, e seguindo as palavras que já transmiti, salvo na última reunião, o pouco privei com o Sr. Deputado Jorge demonstra bem o profissionalismo que demonstra nas funções que desempenha. Aliás, eu sempre disse que os autarcas, independentemente dos partidos que representam, tem uma característica muito própria, muito responsável. Eu acho que a sua prestação neste Parlamento prestigiou, acima de tudo, a nossa função. Por isso, as maiores felicidades para si, e quando precisar, certamente irei bater à porta.